You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Esse segmento da Copa do Mundo da FIFA é patrocinado por TAB e Hyundai.
Coming up, SBS Radio's live match coverage from the 2018 FIFA World Cup Russia. To listen to your regular program, download the SBS Radio app.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estamos acompanhando nesta noite de quarta-feira. Finalmente, um jogo num horário decente. Portugal, Marrocos, 10 da noite. Estamos começando a nossa transmissão ao vivo aqui na Rádio SBS, no programa de língua portuguesa. Eu sou a Beatriz Wagner, a sua apresentadora, com você nessa noite. E temos os nossos dois comentadores aqui no estúdio, Tony Latino e Luiz Pereira. Boa noite, Tony. Tudo bem?
Tudo. Muito bem. Estamos preparados, né?
Preparados, Portugal, Marrocos.
Sim.
O que vai acontecer, você acha, 3-1. Hoje?
3-1.
3-1?
Para Portugal.
Otimista. Claro. Essa é a revanche.
Não, tem que ser.
É a revanche, Luiz Pereira, de 86?
Sim, sim, sim.
É, tem foi que 3-1, ser. Não foi?
Ah, não, precisamente não sei exatamente qual foi o resultado.
Sei que perdemos.
É. Sei que foi uma desilusão esse ano.
É, 86.
Sim, sim.
Então, o que você espera que vai acontecer?
Eu espero um bocadinho o Marrocos a fazer aquilo que Portugal fez à Espanha. Portugal a ter a bola, Portugal a dominar o jogo e Marrocos a jogar no contra-ataque.
Eu estava lendo que o jogo Portugal-Marrocos é o jogo mais internacional de todos da Copa do Mundo, onde os jogadores nasceram em vários países, mais a metade ou metade do time do Marrocos nasceu,
claro.
E Portugal partes. Também, temos vários
sim.
que não nasceram.
Sim, não nasceram em Portugal.
Até Angola, Brasil, Angola, Cabo Verde, sim. França. Então, se você quer participar, faz o seu comentário aqui no Facebook SBS Português. Você pode fazer perguntas e conversar aqui com os nossos comentadores. Vamos ver, André Rosa está tentando a ligação com o Rui Viegas em Portugal. Temos o Rui Viegas em linha? É o nosso correspondente do esporte já há mais de uma década, o Rui Viegas aqui, toda semana conversando com os nossos ouvintes desde Lisboa. Ele esteve também em várias Copas do Mundo. Desta vez ele não está na Rússia, está em Lisboa. Entramos então com Rui Viegas. Bem, aqui é boa noite, Rui. Boa tarde aí em Portugal.
É, boa noite para aí, Beatriz. Boa noite a todos. Boa tarde aqui, é verdade. Aqui está uma verdadeira tarde, início de tarde de sol aqui em Lisboa. Muito calor e está toda a gente a correr para as televisões, porque é dia normal de trabalho, para poder assistir a este Portugal-Marrocos, esta segunda partida portuguesa na Copa da Rússia, no Mundial de Futebol da Rússia. Deixa-me só dizer uma coisa, eu não partilho muito desse pessimismo que eu vi há pouco aí, e eu até sou habitualmente uma pessoa bastante pessimista, mas eu explico porquê. E ainda ontem que falei com um antigo internacional marroquino, o avançado Hassan Adair, um jogador que já está retirado, mas que jogou muitos anos aqui em Portugal, no Farense e também no Benfica, e perguntava-lhe, ele está em Marrocos, em Casablanca, e eu perguntava-lhe qual seria o resultado de hoje, qual era a expectativa dele, e ele dizia-me, não estou nada convicto que Marrocos possa fazer alguma coisa. E ele explicava-me que Marrocos apostava tudo na primeira partida frente ao Irão, por isso foi muito preocupante essa derrota frente aos iranianos, para depois poder ter um resultado negativo diante de Portugal e poder eventualmente disputar o apuramento frente à Espanha na última jornada. O que é certo é que a derrota na primeira jornada de Marrocos contra o Irão acabou por deitar um pouco por terra as expectativas da equipa marroquina, que é a nossa vizinha aqui em Portugal. Recordo que o sul do continente português, o Algarve, está muito perto de Marrocos.
E, Luiz Pereira, você aí acha que o Rui Viegas está otimista demais?
Eu acho que sim, e ainda bem. ainda bem. Esperamos que seja assim.
Eu lembro-me, Rui, eu lembro-me que o Assam jogou no Farense, que eu também joguei no Farense, mas em Júnior, antes de ir, claro, há muitos anos. Lembro-me bem a qualidade de futebolista que ele era. Pois, eu acho que você tem razão, né? Nós não estamos pessimistas. Estamos com um pé atrás, porque esta coisa de estar às vezes com demasiada confiança pode nos trazer dissabores, né? Por isso que nós estamos assim, ainda é o segundo jogo, ainda vai ser o segundo jogo, e como estamos tão longe daí da Europa,
Eu ia dizer, pode ser porque nós estamos aqui do outro lado do planeta.
É por isso que estamos bem.
E eu se calhar estou contagiado por esta onda portuguesa aqui
e
em Lisboa.
Mas
é verdade, não temos há jogos fáceis.
Exatamente.
Nós
pois
Viegas, em Portugal, está todo mundo aí, com certeza que Portugal está indo adiante, não
é? É, muita gente também na rua esta hora. Há duas grandes fan zones, dois grandes pontos de encontro nas principais cidades portuguesas, Porto e Lisboa, aqui na capital. E esperava-se que, apesar deste calor, estamos acima dos 30 graus, esperava-se que, apesar deste calor, tendo em conta que a hora do jogo é hora de almoço, esta segunda jornada, não ocorresse a estes locais, mas o que é certo é que eles estão a ficar repletos.
Faltam 3 minutos e meio para começar e você vai acompanhar aqui com Rádio Antena 1 e vamos com Antena 1.
Vai lá Ronaldo, agora sobra já para o pé direito de João Mário, vai tricotando, vai para o relvado, não há falta, Dinar no comando.
É Dinar quem vai tendo a bola, Dinar dali curto para o capitão Penápia, Penápia a atrasar na direção de Munir, ele bate Munir, ganha Portugal, era João Mário que tentava aí controlar a bola na esquerda do APAC, a da equipa das esquinas, fica sem bola, então João Mário, já que não dominou, em boas condições, bu, sufla, bem bola, outra vez João Mário no corte, agora Portugal em curto. Cortar ali espaços à seleção marroquina, é retirar a linha de passe à seleção africana e a não deixar que Marrocos suba. Sim, porque o primeiro sinal foi dado para Marrocos. 2 minutos e meio para já 0-0 neste segundo jogo do Campeonato do Mundo. Corte de Manuel da Costa, ele voou e de cabeça limpou para lá da linha de cabeceira. É Bernardo que vai colocar de novo na área.
Agora a maneira curta a deixar a bola para um companheiro, bola cruzada para a área, atenção, gol! É do Maior! Grita! Grita que é bola! É do Portugal, é do campeão da Europa e do melhor jogador do mundo! Venha daí! Sinta a emoção nas cordas vocais! Gol! Apareceu na área marroquina e golpeou lá para o fundo, que tirasse de cabeça. 4 golos no Campeonato do Mundo, só ao alcance dos intocáveis, só ao alcance dos melhores jogadores da história do futebol. Ronaldo a indicar o caminho para os oitavos do final. Grande momento do capitão português a mostrar o esplendor de Portugal sobre a relva do Luzniki. Está Nuno, aberto o marcador.
Então, pessoal, boa noite. Estamos aqui no intervalo do jogo Portugal-Marrocos. Portugal 1, Marrocos 0. Com os nossos comentadores Tony Latino e Luiz Pereira. Então, Luiz Pereira, qual é a avaliação aí desse primeiro tempo já caminhando à vitória?
A avaliação é uma seleção de Marrocos sem nada a perder, a vir para cima de Portugal, a forçar o erro da seleção portuguesa e a seleção portuguesa até o intervalo não conseguiu impor a velocidade do jogo. Portanto, nestes primeiros 45 minutos Portugal tenta trocar a bola, que é para ditar a velocidade, mas Marrocos vem para cima de Portugal e força o erro. E como se viu várias vezes, a nossa defesa a pôr bolas longas, porque realmente o meio-campo não está a conseguir segurar a bola.
E você, Antônio Metino, a avaliação aí do primeiro tempo?
Eu penso que no meio-campo nós temos tido o problema. Ninguém segura a bola, eu não sei o que é que se passa até com o William hoje a tentar aqueles passes, quase parece um menino amador, dar passes e muito, ou quando recebe a bola, passa a bola muito devagar e eles interceptam sempre as bolas. Eu não sei, porque sinceramente, até não sei, estou de facto, já disse ao Luís, estava a dizer ao Luís, não sei o que é que se passa nem com o João Mário, nem com o William. Não estou muito contente, não estive nada contente com o nosso meio campo hoje. O Marrocos não merece estar a perder 1-0, além de nós termos tido outra grande oportunidade. Eu penso que se não continuarmos a jogar assim, não houver uma mudança ou alguém que diga alguma coisa, de certeza que o Santos vai dizer alguma coisa agora no intervalo.
Isso quer dizer, o que você acredita, Luiz Pereira, que o treinador Fernando Santos, qual é a conversa que ele está tendo agora com os jogadores?
A conversa foi, é que não conseguindo impor a nossa velocidade e editar o ritmo de jogo, estamos sempre em sobressalto, porque perdemos bastante bolas a meio campo e é como eu digo, Marrocos não tem nada a perder. E tem bons jogadores, é preciso ter muito cuidado. É uma final para eles. Perdendo hoje, perdendo, estão
para
fora.
Casa.
Yeah. Portanto, é preciso ter muito cuidado. Eu acho que o Fernando Santos, não já no intervalo, mas talvez 10, 15 minutos ainda na segunda parte, tem que mexer na equipa.
Agora, claro, logo do início, ainda há muito para ver, mas os portugueses, podíamos dizer, estão confiantes.
É isso então, Ana Neves, agradecemos. Você continua aí. Depois do jogo, nós entramos novamente com Ana Neves ao vivo, né, aqui na Rádio SBS. Muito obrigada.
Muito obrigada, Beatriz. E tem aqui um senhor, Mário Rosendo, só quer dar um olá para o povo português. Pode ser?
Pode. 30 segundos que nós temos que tocar um comercial ainda.
Tá bem.
Ô, senhor Mário. Estamos esperando. Ana Neves?
Sim, estamos aqui. Mário Rezende. Aqui pouco para a mensagem para o povo português.
O povo português está de parabéns por termos a melhor equipa de Portugal atualmente e sabemos que Cristiano Ronaldo é o melhor comércio 100%, por isso é que ele tem o museu como tem e ele é um profissional número um do mundo. E nós, portugueses, todos aqui em Sydney, apoiam a seleção e nós todos somos contentes e a nossa seleção vai ter. Vamos ganhar pelo menos a 2 gols a mais 2 gols talvez, penso eu, e força Portugal!
É isso, valeu, Ana Neves, muito obrigada!
E aí vai, a missão aqui.
É isso, um grande abraço. Viva,
obrigada,
Portugal.
Viva Portugal, obrigada.
Voltamos, Deus. Aqui, é isso, né? Um entusiasmo grande, né, do pessoal.
Sim, o Aston Park está sempre repleto do pessoal português.
Mil pessoas?
Então, mil pessoas estavam. Bom, porque é também uma hora muito boa para assistir,
claro,
o jogo.
Não é às 4
10,
da manhã, pessoal, né? Exato. Das 4 às 6 da manhã. Nós voltamos com mais um comercial. Bem, voltamos agora, o jogo já está rolando, a bola já está no gramado. Passamos agora, Antena 1.
São portuguesa por parte de Jefonte, a bola está aí, Munir dá a bola já para fora da área. Vem a bola para o conjunto marroquino, Belandá vai dominando, marcando já para o João Montinho. Bate a bola para a direita, a bola vem já para Dinar. Dinar vai lançar a bola ao longo da lateral direita para Amrabat. Lá vai ele outra vez, a fazer gato-sapato do jogador português, que Rafael Guerreiro está despistado. Bola na área, atenção, cruzamento, não há ninguém de Marrocos. À vontade, Cédric. Sai a jogar Cédric, depois a queima, lá libertou para Bernardo Silva. Então, craque! Então, Bernardo, o que é que se passa? Onde é que tu tens andado neste campeonato do mundo, Bernardo Silva? Ponta a pé da baliza para Munir, vai terminar o jogo.
O árbitro a olhar para o cronómetro.
Há coisas que, de facto,
o árbitro Mark Hanger e acabou.
Acabou!
Bem, pessoal, começou agora o terceiro tempo do jogo. Portugal 1, Marrocos 0. Motivos grandes para celebrar Luís Pereira e Tony Latino.
Bom, Luís, este sinceramente foi um jogo, mais um daqueles que Portugal nos habituava e nos habituou a recordar o europeu, há 2 anos atrás. Sinceramente...
Foi uma vitória, mas foi sofrida, não é?
Foi sofrida. O Marrocos, sinceramente... Eu, sinceramente, hoje, se não estivesse aqui no estúdio, talvez tivesse desligado a televisão, se estivesse em casa e fosse para a cama mais cedo.
Assim,
sinceramente,
mesmo?
Foi tão decepcionante. Foi talvez um dos piores jogos que eu vi Portugal jogar nos últimos anos. Já não me lembrava de Portugal ter feito um jogo destes. Qualquer júnior do Benfica, do Sporting ou do Porto era capaz de fazer melhor que esta equipa de profissionais.
Ah, é assim tanto, Luís Pereira?
Isto é a minha maneira de me expressar.
Você,
sinceramente,
concorda?
Ninguém soube fazer um passe. Ninguém soube... Bom, Luís, passa a bola para ti. És todo decepcionado.
Não há dúvida. Foi um pouco decepcionante. Os próprios jogadores sabem disso. A reação dos jogadores diz tudo. Não é preciso a gente elaborar muito mais.
É uma vitória que ninguém saiu celebrando, gritando.
É mais uma vitória a estilo de Portugal. É uma vitória sofrida, é uma vitória que a gente estamos sentados na ponta da cadeira até ao último segundo e pronto, é uma vitória à portuguesa.
Bom, nós vamos conversar agora com Ana Neves, com, vamos ver, ela vai conversar com vários portugueses ali na saída do, do jogo, ver o que, que eles estão comentando, se também ficaram decepcionados com essa atuação de Portugal hoje, apesar do 1-0, gol de Cristiano Ronaldo, artilheiro, né, da, da Copa do Mundo, né, o número um do mundo. Vamos lá então, Ana Neves.
Boa noite, Beatriz.
Boa noite, Ana Neves. E aí, o que, que o pessoal está falando aí depois do jogo?
Temos aqui missões diferentes, contrariadas. Os portugueses estão contentes, o povo lusa estão contentes, mas acham que Portugal podia ter ganhado melhor com dois ou três. Não são bem satisfeitos como deveria ser, que é uma... que é interessante.
É, as pessoas aqui, Ana Neves, os nossos comentadores aqui estão dizendo que nunca viram Portugal jogar tão mal. Você poderia perguntar a alguns portugueses aí próximo de você se eles acharam que Portugal jogou bem?
Absolutamente, vou falar.
Veja quem está aí ao seu lado.
Estão todos... todos ocupadíssimos.
Oh, meu Deus.
ninguém...
Pergunte se achou que Portugal jogou bem aí, para o primeiro português que aparecer aí ao seu lado.
Okay,
alguém
aqui,
vai falar.
Portugal jogou bem.
Jogou,
mais ou menos.
Portugal só jogou quando marcou o gol, de resto não fizeram nada.
Assim é que se fala. Assim é que se fala. Exatamente.
Viu só, Ana Neves, concordando aqui com os nossos comentadores.
Acho que eles deviam ter jogado um bocadinho a bola. Eles não jogaram a bola. Marrocos jogou a bola, sim.
Exatamente. É exatamente o sentimento que nós temos aqui.
Não, ganhamos 3 pontos. Marcámos um gol, ganhamos 3 pontos.
Pronto, mas isso não é o suficiente. Nós temos que mostrar se queremos ser campeões mundiais.
Não vai ser fácil.
Não, jogar assim é que vai ser impossível.
Saúde para todos. Exato. E que o jogo que vem a seguir seja melhor do que este.
Exatamente.
Pois é.
Este jogo foi uma vergonha. Uma vergonha para Portugal.
Exatamente.
Como é que é seu nome?
O senhor já foi embora. Então é tal sentimento. Os portugueses querem mais do povo, querem mais da equipa. E foi assim, Beatriz. Vamos ver agora com o Irã como é que transfere
resultados. E Ana Neves, quando terminou o jogo, rapidamente os portugueses foram embora, não houve celebração, não houve festa, como é que foi?
Aqui toda a gente estava a comer, a celebrar, pelo menos no primeiro jogo, da parte do jogo, estavam a celebrar, a cantar, até gritar Portugal, Portugal. Só na segunda parte do jogo mudou um bocado o ambiente com Portugal, os povos portugueses aqui, muito nervoso para o que devia ser, mas em termos de desafio contra Marrocos, o que é importante esclarecer é que o ponto foi dado a Portugal e vamos para o outro jogo que é importante.
É isso então, muito obrigada, Ana Neves.
Obrigada, Beatriz, uma boa noite.
Boa noite. Então, olha aí, ó, uma vergonha.
Não pode falar o que é vergonha.
Ninguém
é
falou que Portugal foi uma vergonha.
Pois, sim, isso é uma expressão dos portugueses. Sim.
Tal e qual como eu tinha dito ao princípio, eu acho que Portugal teve um bocadinho o peso do jogo, porque como eu disse, são 6 finais para chegar à final e Portugal jogou como se fosse uma final. Não conseguiu competir com Marrocos de olho para olho, porque Marrocos estava sempre em cima de Portugal, não dava espaço. Portugal nunca conseguiu impor o ritmo do jogo. Mas foi, o que interessava era o resultado final, foi isso é que interessou. A exibição, muitas das vezes, não é por aí que a gente consegue os pontos, mas que não nos deu uma grande satisfação na maneira como foi a exibição, não, temos que ser a verdade.
Mas também é como a gente diz, reclamando de barriga cheia, não é?
Sim, claro.
Um gol...
Claro.
Enche claro. Bem, né?
Foi o suficiente. Até se fosse meio gol, Se fosse meio golo, também dava. Mas lá que foi um golo inteiro.
Foi um golo inteiro. Gente, nós estamos fazendo o Facebook ao vivo. Você pode participar, fazer perguntas, fazer comentários. Daqui um pouquinho já estamos entrando em contato com o Rui Viegas, conversando com o Rui Viegas desde Lisboa, para saber a opinião aí também dos jornalistas desportivos em Lisboa, o que, que eles estão discutindo nesse momento, o que, que está sendo dito em Portugal. Nós já temos várias participações aqui de ouvintes. O Gustavo Érico Linhares, ele diz: merecimentos ao time de Marrocos e o goleiro de Portugal.
Sem dúvida.
É isso?
Sem dúvida.
A Laís Lopes falou: legal, a moreninha, beleza maravilhosa, Ligita. Esse é o nome dela no Facebook. Ela colocou: obrigado, Seleção Portugal. É claro, ganhou, né? Ganhou o jogo. O Tássio Guichar: parabéns, Portugal. Alice Fria Santo, com a bandeira de Portugal. E parabéns, Portugal. Então, se você quiser fazer perguntas aqui aos nossos comentadores ou trazer a sua opinião, você achou que Portugal jogou bem? Você achou que Portugal merecia a vitória de hoje? Entre aqui no nosso Facebook SBS Português e participe aqui da nossa discussão. Quem que deveria ter sido trocado nesse segundo tempo? Quem jogou pior?
Bom, as trocas, aliás, as trocas, Luís, eu acho que as trocas até foram bem feitas.
Sim, sim, os
penso
jogadores...
Penso que o Moutinho talvez tivesse saído mais cedo, o Moutinho estava acabado. Nós nunca conseguimos, mesmo com as modificações, nunca conseguimos segurar um meio-campo. Não sei o que é que se passou hoje na equipa, talvez o jantar, portanto, lá era a hora do almoço, talvez o pequeno almoço lá que eles comeram, foi muito fraco e não dormiram bem na noite anterior, e isso pode-se ter estado o caso disso.
Mas há uma coisa que temos de referir, é que estão duas equipas dentro do campo e, sem dúvida, Marrocos estudou a lição bem estudada.
Exatamente.
Estudou a lição, a única maneira de Marrocos...
Sabia marcar todos,
claro,
os jogadores.
Claro, eles talvez jogaram o jogo da vida deles. Não tiveram o resultado, que é lá exatamente o que estamos a falar. Nem sempre jogando bem chega ao nosso
objetivo.
Objetivo final. Mas sem dúvida que eles levaram o jogo até ao fim com a lição bem estudada.
E o que é que o Luís Pereira está sentindo assim dentro lá no coração?
Olha,
qual é o sentimento?
Eu vim para aqui, para a Austrália em 86, e isto era o habitual de Portugal. Até ao Mundial do México, 96, isto era o habitual. Era
jogar como jogou hoje.
Sim, sempre até ao último segundo, sempre a contar os golos. Então, e no próximo, quantos temos que marcar? Agora, desde aquela geração, depois da nossa geração de ouro, quando o Figo e
depois
isso...
Depois de
sim,
Eusébio,
aí temos outro estilo de futebol e competimos, estás a perceber? Portanto... Isto é um ir atrás.
Está relembrando o sofrimento,
sim,
da juventude.
Sim, sim. Mas ouve, é tal coisa. São estes tipos de jogos que dão a satisfação. Porque mesmo jogando mal, mesmo jogando contra um adversário muito forte hoje, não importa como Portugal jogou, temos que dar mérito à equipa adversária.
Exatamente.
E chegámos com os 3 pontos ao fim do jogo. Por exemplo, posso relembrar o jogo do Brasil. O Brasil teve dezenas de oportunidades no primeiro jogo e não saiu com a vitória. Portanto, futebol é assim. É a coisa bonita do nosso desporto.
E você, qual é o sentimento lá dentro, assim, depois do jogo?
Bom, posso dizer a verdade?
Diga a verdade. Claro, diga a verdade.
Estou muito...
Diga aqui, ó, para os nossos...
Estou muito... Muito, como é que é dizer? Estou dentro do mesmo sentimento do Luís. Não gosto de ganhar da maneira que ganhámos hoje. Mas no fundo do coração, terei que dizer, prefiro ter ganho o jogo do que ter sido pelo menos empatado e sofrer, é porque íamos sofrer muito mais no próximo jogo. E então o sofrimento que eu hoje tenho... é para não ter demais no próximo jogo com o Irão, porque se nós temos empatado ou perdido hoje, então é que era desastroso. E que às vezes tem que ser assim, temos que ganhar mal, e temos dado parabéns ao Marrocos, mas o Luís estava a se referir nos anos 80 nas equipas que tivemos no passado, quando tínhamos Luís Figo, João Pinto, Rui Costa, todos esses jogadores, nós praticámos futebol espetacular.
Sim, sim.
Espetacular. Sim. Eu não acho que esta seleção, ou mesmo a seleção que ganhou o último campeonato da Europa, se aproximou
Não, não, é um futebol.
Se aproximou do futebol que nós praticávamos.
Sem dúvida.
Com o Figo. E mesmo até, inclusive, quando o Ronaldo, como perdemos o campeonato em 2004, o campeonato da Europa com a Grécia, nós praticávamos muito bom futebol.
Sem dúvida. Se fala isso também do Brasil, o jogo bonito, né? Do Garrincha.
Sim, sim.
É,
sim,
o Pelé. Também,
e estou-me a lembrar do Eusébio, por exemplo, do tempo. Eu ainda sou do tempo. Desculpem lá dizer que sou velho o suficiente para me lembrar desse tempo. Mas lembro-me exatamente do Eusébio, e de toda a equipe da seleção nacional, que merecíamos ser campeões do mundo em 1966, e aí fomos roubados. Aí está mesmo escrito no livro do Banks, que era o guarda-redes da Inglaterra, que ele escreveu um livro 30 anos ou 40 anos mais tarde e disse mesmo que o árbitro roubou o jogo a Portugal, quando fomos às meias finais com a Inglaterra. Mas aí tínhamos um Eusébio. E há quem diga que era o melhor, o Eusébio ou o Ronaldo. São jogadores completamente diferentes, como é o Messi, o Lionel Messi com o Ronaldo. Mas nessa altura, agora como vai o Portugal, está toda às costas do Ronaldo. Naquela altura toda a gente também estava às costas do Eusébio. Mas o Eusébio resolvia também, como o Ronaldo agora resolve algumas vezes, não é? E eu penso que nós tivemos seleções muito boas mesmo nos anos de 90 e tantos, e 2004 e 2008, mas nós temos jogos às vezes que é impossível reconhecer a nossa seleção portuguesa. E estou-me agora a lembrar há 3 ou 4 dias quando nós estivemos aqui com a Espanha, além de não termos feito um jogo espetacular, mas fizemos um jogo calculista. Aí foi um jogo calculista. Sim. Que sabíamos que a Espanha é uma das melhores seleções do mundo e quando se apodera da bola ninguém lhe tira. Mas fizemos um jogo bom e correu melhor do que correu hoje. Hoje parecia, estávamos apáticos. Estávamos completamente... Os jogadores até ao passar a bola uns aos outros, eu não vi uma equipa como hoje passarem uma bola de cabeça que fosse ao nosso jogador.
Sim, sim, não, não é verdade. E mesmo a própria reação dos jogadores notava-se...
Porque... Eu falei qualquer coisa...
Sim, que... sim, sim, eles notava-se mesmo o desapontamento deles quando falhavam os passos. Portanto, não é...
Frustração também, sim, dos, sim, jogadores, sim, em, sim, campo. Gente, sim, nós já estamos em linha com a Rui Viega, só lembrando aqui o nosso Facebook ao vivo. Você pode participar, pode enviar mensagens, perguntas. Nós temos aqui a Helena Gomes, legal, Helena Gomes. O Ted Ferreira, legal, legal. Eric Paixão, professor Paixão, o nosso comentarista dos Jogos do Brasil. De 32 seleções que iniciaram, restam apenas 31 seleções. É, sim, o comentário.
Marrocos já não tem hipótese.
É. Ana Gomes, olá amigos, para já estamos de parabéns. É. Aqui de novo o Eric Paixão, de 32 seleções nos reunimos a 31. Nós estamos com Paulo Weinberger em linha. Vamos ouvir a opinião aqui de um analista brasileiro.
Vamos
ver. Olá, Paulo, boa noite.
Oi, boa noite, gente.
Tudo
boa
bem? Noite, estamos aqui com Tony Latino e Luiz Pereira.
Então, aí...
Então, Paulo, o que você achou? Você concorda aí que Portugal jogou extremamente mal hoje?
Sim, Portugal jogou muito mal e o Marrocos jogou muito bem. Mostrou uma qualidade individual, uma qualidade no passe de bola, no toque de bola, no domínio, na armação das jogadas... E mostrou uma incompetência infinita, extraordinária na finalização.
Na finalização, exatamente. Yeah.
Então é uma coisa assim muito, muito boa para Portugal, não é? Agora é muito triste ver um time que jogou tão bem e não conseguir chutar no gol, né?
Sim.
E não conseguir passar. Estava a Luís a dizer. O problema é uma equipa que tanto jogou tão bem hoje e jogou no outro dia contra o Irão e acabou por perder um jogo num gol infeliz, não é?
É.
E vai para casa, sem fazer
casa.
Um ponto e uma equipa destas, não é?
Pois
para casa,
é
dá-me pena e eu sinceramente, não sei se ouviste os comentários que temos estado a fazer, mas é isso, é o futebol, é o que o Luís disse há pouco, é o futebol, é por isso que o futebol se torna uma paixão tão louca, que eu estava a acabar de dizer antes de falarmos contigo, é que Portugal agora faz um jogo muito mau, mas também não me vou admirar de nada, que na segunda-feira quando jogámos contra o Irão, fazemos um jogão que voltamos atrás disso. Mas o que é que... Vou tentar retirar as palavras que disse há 3 ou 4 dias atrás. Que é o que acontece às vezes. Portugal faz um jogo muitíssimo bom num dia e ao fim de 3 ou 4 dias faz um jogo medíocre. Isso pode acontecer.
Esse tipo de imprevisibilidade é complicado.
Deixas-nos assaltar na cadeira.
É, pois é. E o mesmo acontece com o Brasil, de uma certa maneira, porque o Brasil tem... Não tem acontecido muito nos últimos jogos, mas o Brasil também, de vez em quando, não consegue marcar gol, não é? Sim. É uma coisa que aconteceu nesse jogo também,
mas vocês,
jogo do Brasil. Mas
vocês, o Brasil, Paulo, o Brasil jogou muitíssimo bem, só faltou a pontaria nos golos, tal e qual como faltou a pontaria no, nos golos hoje do Marrocos. Mas vocês jogaram muito bem, mas nós, Portugal, jogámos muitíssimo mal.
É verdade.
Passe. Eu nunca vi os jogadores profissionais não tinham posicionamento no, no relevado, até de cabeça, até passarem a bola de cabeça, passavam sempre para o adversário. Uma coisa, eu não me lembro, tenho a idade, tenho, já vejo futebol há 50 e não sei quantos anos, e vou dizer que nunca me lembro de ver um jogo tão fraco. De qualidade, de Portugal, por exemplo.
Foi bastante fraco, mas tem que, é preciso lembrar que o Marrocos jogou muito bem, então o Marrocos desarmava as jogadas, o Portugal tentava passar a bola e Marrocos pegava a bola.
Estavam oportunistas, sempre em cima do acontecimento, é verdade.
E era notável de ver nos próprios jogadores portugueses o descontentimento, porque quando falhavam os passos punham-se a olhar uns para os outros e com braços no ar, eles nem sabiam o que estava acontecendo. Eu acho que eles não esperavam a grande pressão que o Marrocos pôs durante os 90 minutos.
Exatamente.
É verdade.
Pois,
então, boa sorte para o próximo jogo. É, né? O próximo jogo temos que melhorar, mais, tanto Portugal quanto o Brasil.
Queremos ver Brasil e Portugal ainda, claro. Hein?
Eu não quero ver Brasil e Portugal, não. Obrigado.
Por que não?
Há muitos nervos.
Não quero. Eu prefiro que Portugal siga o seu caminho, o Brasil siga o seu caminho e a gente, se for para se encontrar, que se encontre na final.
Valeu, Paulo Wemberg, muito obrigado. Estaremos juntos aqui na sexta-feira, no próximo jogo, Brasil e Costa Rica também. Estaremos transmitindo aqui ao vivo a partir das 9:30 da noite na Rádio SBS. Muito obrigada.
Um abraço,
Paulo. Até lá, então.
Esse segmento da Copa do Mundo da FIFA foi patrocinado por TEB e Hyundai.
sbs.com.au